Pequenas Grandes Emoções, um podcast onde a partir de histórias infantis falamos sobre emoções nas crianças com a ajuda da psicóloga Inês Afonso Marques. Uma parceria com a Jacarandá, chancela do grupo editorial Presença.
Pequenas Grandes Mentiras, de Tom Percival. A casa da avó estava cheia de coisas bonitas e maravilhosas de todo o tipo, mas eram coisas muito frágeis. Normalmente, o Martim era super cuidadoso, mas naquele dia estava um bocadinho entusiasmado demais. Fez saltar a bola muito alto, e mais alto, e mais alto, até que... O Martim olhou aterrorizado para o relógio partido. Deu o seu melhor para o arranjar, mas não resultou mesmo. Então a avó entrou na sala, olhou para aquela confusão, olhou para o Martim. A barriga dele deu voltas, os pensamentos aceleraram e foi então que aconteceu. O Martim disse uma mentira. A Marta partiu o relógio. Eu estava a tentar arranjá-lo. Um excerto do livro Pequenas Grandes Mentiras, de Tom Percival. Inês, este livro retrata bem o que as crianças, quase todas, num determinado momento vai acontecer. É natural mentirem, não é? Como é que podemos evitar este comportamento? Como é que podemos explicar que está errado? Cabe-nos a nós ensinar, não é? Sempre a verdade. Como é que isto se faz?
Eu acho que um primeiro passo é sempre tentarmos perceber o que é que está por trás de um comportamento de uma mentira. E é importante percebermos que nem sempre a mentira surge como uma falta de honestidade. Em crianças muito, muito pequeninas, se calhar aqui até da idade do Martim, da nossa história, às vezes as mentiras não são sinónimo de falta de honestidade, são resultado da sua criatividade, da imaginação e, claro, até de um pensamento muito concreto. Por exemplo, quando uma criança diz: ah, o meu avô é tão, tão velhinho que tem 200 anos,
claro,
por exemplo.
Claro.
Não é? Ou quando dizem: sim, ontem tomei banho rodeado de patinhos. Sim, eram patinhos a sério. Na verdade, eram os patinhos de borracha,
claro,
que estavam na banheira. Portanto, muitas vezes temos lá por trás algo que está muito associado ao desenvolvimento, que é ainda muito esta dificuldade em distinguir
este
o que
limbo,
é,
não é? Ainda estão
a realidade da fantasia.
Da fantasia, sim.
À medida que vão crescendo, estes comportamentos surgem essencialmente por dois ou três motivos. Um, uma lógica de impulsividade. Portanto, nem sequer estão a pensar muito bem naquilo que estão a dizer e é a primeira,
claro,
coisa que sai. E depois já saiu.
Mas por medo, Inês.
E aí entramos numa outra dimensão, que é o receio. E o receio de quê? O receio da reação do adulto, particularmente quando este adulto é a sua figura de referência, o pai, a mãe, um professor. O medo das consequências que podem advir de terem contado uma mentira e muitas vezes também o evitarem o contacto com experiências desagradáveis. Vamos imaginar os amigos estão a combinar ir ver um filme de terror e aquela criança detesta filmes deste género e diz aos amigos: a minha mãe não me deixa ir. E não tem
muito
nada
bem
a ver com isso. Portanto, há aqui uma espécie de fuga de contacto com a experiência desagradável.
Mas isso um bocadinho mais para a frente, não é?
Sim. Um bocadinho mais crescidos. Mas diria que, se calhar, o grande... Na grande maioria das vezes temos, de facto, aqui este receio da reação do adulto. E é aí que entra,
claro,
aquilo que tu me colocavas, que é... Então, e como é que nós reagimos?
Como é que nós devemos ou podemos reagir à mentira? Às vezes fazemos um drama muito grande também, não é?
E por isso é que eu dizia que era importante tentar perceber de onde é que isto vem, o que é que isto pode querer dizer. Claro que não devemos nunca aplaudir ou validar, obviamente,
claro,
isto. Claro que nós estamos a falar, em princípio, de valores que são importantes para o desenvolvimento de um ser humano, não é? A questão da moralidade, a honestidade, a sinceridade e, portanto, não nos podemos esquecer do papel de modelos que enquanto adultos temos. E este é, se calhar, aí o papel primordial. Antes de reagir à mentira, é pensarmos que modelo também é que eu estou a passar, o que é que eu estou a ensinar. Porque efetivamente as crianças estão a observar os pais.
São não. as esponjinhas.
E muitas vezes nós estamos a ser inconsistentes na nossa mensagem, porque dizemos mentir é feio, não devemos mentir, devemos ser honestos. E os nossos filhos podem nos estar a apanhar, por exemplo, a dizer: olha, diz aos nossos amigos que não dá para irmos jantar porque já temos uma coisa combinada, e na realidade é porque um outro motivo qualquer.
Claro, não é? E eles estão a testemunhar esse. Aqui no caso deste livro, o Martim, aqui no Pequenas Grandes Mentiras, o Martim depois vai ficar muito incomodado porque vão aparecendo umas bolinhas à volta dele que não o deixam depois, no decorrer dos dias, estar confortável. Ou seja, ele sabe que partiu o relógio da avó, sabe que mentiu, disse que foi a irmã, portanto foi mentira, não é? Sabe que a avó e os pais vão ficar tristes, mas depois há aqui uma criança, as crianças ficam realmente também incomodadas com a sua própria mentira, não é, Inês?
Sim, sim, e o livro retrata isso bem.
Retrata.
A noção do peso que fica
Exato.
Ali. Quando nós temos uma criança que acaba por ter bem desenvolvido a noção do certo e do errado, quando por algum motivo... E aqui também é muito explícito o medo da reação da avó. Mas quando há lá um motivo que a leva a afastar da verdade, o peso está lá e a criança sente esse peso. E um adulto atento verifica que a criança está ali com alguma alteração no seu funcionamento habitual.
Dá para perceber os sinais, não
muitas
é?
Vezes sim.
Muitas
sim,
vezes,
sim.
Não
ou
é?
Porque estão mais caladinhos ou mais esquivos, por exemplo. Serão aqui eventualmente algumas pistas de que há qualquer coisa que está a incomodar aquela criança. Agora, sem dúvida que a reação do adulto no momento pode determinar aquilo que vai acontecer em situações futuras em que a criança se depara com... E agora? Digo a verdade, aconteceu qualquer coisa que não era expectável, que é errada no limite, como é que eu vou reagir? A reação do adulto em situações futuras vai determinar se aquela relação é um espaço seguro ou não.
Claro. Aqui no livro, o Martim acaba depois por chegar lá sozinho, não é? E acaba por dizer a verdade. Mas há crianças que não conseguem chegar a esse processo sozinhas. A zanga e o castigo, Inês. Precisamos de ajuda. Devemos zangar-nos, devemos castigar. O que é que nós pais podemos fazer?
Devemos conversar.
Conversar.
Conversar. E conversar e aproveitar essa oportunidade para aprender qualquer coisa.
Muito bem.
Na verdade é isto. Quando eu digo aprender qualquer coisa, pode ser, por exemplo, treinar a empatia.
Muito bem.
Pode ser o aprender a antecipar consequências. Pode ser o perceber como reparar um determinado dano que é diferente de um castigo, não é? Consequência, aquilo que dizíamos, o sentimento de peso, da culpa, a vergonha, por si só já é um castigo muito grande para uma criança que está a mentir. Portanto, a postura do adulto deve passar mais pelo diálogo, pelo criar um contexto que é seguro, onde a criança sente que, apesar de ser muito difícil admitir qualquer coisa de errada que aconteceu, tem um espaço de segurança e tem a referência dos adultos que vão ajudar a resolver aquele problema. Portanto, esta deve ser mais as linhas que orientam a atitude do adulto.
E devemos dizer que sabemos que ele mentiu? Devemos nós antecipar ou esperar? É difícil, não é? Esta medida, que medida é que devemos usar?
Sim.
Aqui?
Sim. Esse tipo de verbalização acaba por ser uma verbalização que idealmente devemos evitar, porque a criança sente que está a ser colocada numa espécie de uma armadilha.
Não é?
Até porque quando muitas vezes dizemos sabemos que estás a mentir, não sabemos. O adulto não sabe.
Claro.
Está a colocar essa hipótese. Portanto, idealmente é perceber o que é que... Criarmos o tal contexto para a criança sentir que é seguro partilhar aquilo que aconteceu, e o que aconteceu pode ser a moldura que se partiu, pode ser uma nota menos conseguida, por exemplo, num teste. É criar o espaço para a criança sentir que pode ir partilhar e que tem o adulto para ajudar a resolver.
Mais uma vez a conversa sempre.
Sim,
o espaço,
sim.
O acolhimento.
Sim, sim.
Vamos a mais um excerto do livro Pequenas Grandes Mentiras, de Tom Percival. Agora que tinha começado a mentir, parecia impossível parar. Durante todo o fim de semana, as mentiras sobre o relógio acumularam-se à sua volta. O Martim não podia aconchegar-se no sofá porque as mentiras estavam todas no caminho. Não queria brincar com a Marta porque as mentiras o deixavam triste. E não podia comer nem um hambúrguer com batatas fritas porque as mentiras lhe faziam a barriga andar às voltas. o Martim sentia-se péssimo. Havia uma coisa que ele podia fazer. Podia dizer a verdade. Excerto do livro Pequenas Grandes Mentiras, de Tom Percival. Inês, voltamos aqui à questão da honestidade.
Uhum.
O que é que nós adultos devemos fazer nesta situação, quando as mentiras já são várias, não é? Começa numa e depois vai outra e vai outra e vai outra. E como é que podemos travar este ciclo?
É muito importante, isto é transversal a muitas situações, mas esta noção do adulto conseguir manter aqui alguma calma e discernimento, porque a reação que o adulto tem condiciona depois a própria reação da criança. Outra coisa que é muito importante que o adulto faça é evitar colocar rótulos. Porque às vezes, quando há este comportamento mais repetido, lá está, porque eventualmente a criança não sente segurança para partilhar a verdade, pode haver uma tendência do adulto para dizer: és mentiroso.
És mentiroso. Ela mente muito, ele mente muito.
Sim. Uhum. E o que é que a criança vai interiorizando? Se eu já sou visto desta maneira, se calhar não há margem para eu ser diferente e tentar ser diferente. Não confiam em mim, não há esperança, porque é esta a expectativa que têm, é que eu vá mentir. E esse é um ponto importante relativamente à atitude dos adultos, que é evitar este tipo de comentário / rótulos. E outra coisa que é essencial que o adulto faça é que valorize a honestidade. Sempre, não é?
Claro.
Quando há, vou dizer, a coragem, porque às vezes é preciso para a criança muita coragem para assumir um determinado acontecimento, o adulto conseguir valorizar e dizer: eu sei que se calhar foi muito difícil para ti abordar, contar aquilo que aconteceu,
mas
obrigado por ter...
Por teres tentado e por teres dito a verdade.
E por ter conseguido, não é? E aí estamos a pôr o foco no que de positivo aconteceu e não necessariamente no disparate que eventualmente aconteceu anteriormente. Portanto, aquilo que nós damos mais atenção em termos de comportamentos das crianças são os comportamentos que têm a maior tendência de se vir a repetir no futuro. Portanto, é giro ver aqui o impacto que isto tem. Eu valorizo a honestidade, provavelmente em situações futuras é a honestidade que vai surgir em primeiro lugar. Por outro lado, eu mantive a calma e, portanto, a criança não vai ter tanto receio de vir ter comigo a falar sobre o que aconteceu. E crio aqui espaço para conversarmos, por exemplo, para refletirmos sobre o impacto que uma mentira pode ter em nós próprios, que mentimos, e nos outros, porque às vezes também é nos outros.
Claro. A partir de que idade é que eles têm noção dos valores, Inês? É difícil também chegar assim a uma resposta matemática, não
sim.
é? Lá está, sem fórmulas mágicas.
Sim.
Mas esta questão de a honestidade, que é um uhum. valor basilar, não uhum. é? Para todo o crescimento deles e o desenvolvimento. Uhum. Eles têm mais noção do a partir de que momento? Portanto, os pequeninos, lá está, não têm muita, não é? Mas já se pode passar este...
O passar o valor...
Dar o exemplo,
desde
não
sempre.
É? Desde sempre.
Desde sempre. O desenvolvimento daquilo que nós chamamos o juízo moral, que surge mais na adolescência, na fase da adolescência. É aí que há aqui uma maior estrutura. Quando, do ponto de vista cognitivo, já há uma determinada base, o juízo moral, o raciocínio moral, também é aqui que tem uma explosão de desenvolvimento. Agora,
claro.
O passar aquilo que são valores importantes para nós, enquanto família, para nós, enquanto seres humanos, desde sempre. Aqui com algumas aspas neste sempre, mas desde sempre. De formas diferentes, o exemplo é uma forma de o fazermos. O acesso a histórias onde a criança sente identificação com os personagens e acaba por ir interiorizando uma noção de certo e de errado.
Este é um bom livro para ler antes de dormir, quando há uma situação aqui pelo meio que acabou de acontecer.
Uhum.
A criança pode ser confrontada com a história do Martim, não é?
Uhum.
Inconscientemente.
Uhum.
E é natural que depois, imaginando ler a história, é natural que depois lhe apeteça, não é? Os livros servem aqui como alavancas para eles próprios se reconhecerem, não
Sim,
é?
Sim, é isso. No fundo, estamos a falar de uma situação que eventualmente se está a passar connosco sem estarmos a falar de nós e, portanto, a criança sente-se menos exposta. Está mais receptiva a aprender. não é? Sobre aquilo que se esteve a ler. E depois, muitas vezes, em situações futuras, podem servir como pistas também do adulto dizer: lembras-te como é que o Martim se sentiu naquela história quando...
Boa.
Portanto, há esta ponte que é possível ser feita sem que a criança... Portanto, há uma identificação com o personagem, mas não se sente propriamente posta em causa.
Portanto, devemos ler o livro naturalmente e depois esperar.
Uhum.
É sempre um bom truque esperar também, não é, Inês?
Portanto, estes livros não precisam de ser lidos quando há
acontece,
aquele gatilho, não é?
Não é?
Acontece... Isso é uma forma de incentivar, de passar esta noção de valores que estávamos a falar.
Muito bem. Recado entregue e bem acolhido. Obrigada.
Pequenas Grandes Emoções, um podcast onde, a partir de histórias infantis, falamos sobre emoções nas crianças com a ajuda da psicóloga Inês Afonso Marques. Uma parceria com a Jacarandá, chancela do Grupo Editorial Presença.